Reunião de Ensino. Curitiba, 11 de novembro de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto, a primeira multiplicação dos pães. 24º Estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Não há como ser transformado se não buscar a palavra de Deus. Não há como ser transformado se não nos assentarmos aos pés do Senhor e ouvir a sua palavra. Talvez seja esta a razão de tão pouca transformação na vida dos crentes, porque eles não têm o ouvido de ouvir. Mas esse ouvido de ouvir é o ouvido do coração. O ouvido do coração faz a diferença. Quando o Senhor fala, se hoje ouvirdes o Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. A mudança ocorre quando nós temos um coração tenro e macio e ouvimos o que o Espírito Santo diz. Aí ocorre uma mudança, ocorre uma transformação. Por isso que maturidade Deus não dá. Maturidade se busca em Deus. É diferente. Maturidade é buscada. Quando nós desejamos Deus, quando nós desejamos ser parceiros de Deus, na vontade de Deus. Então isso é muito importante nós sabermos. Né? Quando Deus chama, Ele espera que nós atendamos a sua chamada. Isso que Deus espera, que cada dia nós atendamos a chamada dEle. Quando Deus chamava Samuel, ele não estava ainda ouvindo a chamada. E o sumo sacerdote, que já sabia como realmente era essa ordem divina, disse para ele, quando você ouvir de novo, você diga, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então, diz que desde aquele dia, nunca mais a palavra de Deus deixou de se manifestar a Samuel. E Samuel foi crescendo, até se tornar um profeta de Deus confirmado perante Israel. Por quê? Porque estava cheio da palavra. Estava cheio da palavra, se transformou em um profeta. E daí diz que Deus havia confirmado Samuel como profeta em Israel. É importante nós buscarmos se encher da palavra. Porque além de ela realmente remover, nos limpar, ela vai também trazer a imagem de Jesus Cristo em nós. Esse é o objetivo da palavra. É como o cinzel do artista, que vai entalhando, 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 e quando você chega no final, aquela madeira ou pedra que não tinha nenhuma imagem, vai aparecer uma imagem depois de entalhado tudo, assim como foi também o candeeiro que foi cinzelado, um talento de ouro cinzelado, fez um candelabro com 7 hastes, sem precisar soldar nenhuma das partes. Foi cinzelado. A palavra de Deus não faz remendo. A palavra de Deus, ela faz uma obra por completo. Ela trabalha de forma que quando apresentar, o final vai estar completo, sem ter remendado coisa alguma. Jesus faz completo. Através da sua palavra. Amém? Então, fiz essa apologia da palavra do Senhor, porque é muito importante, porque o fim realmente é uma revelação gloriosa do Senhor. Não é em vão aqueles que se assentam para ouvir a palavra do Senhor. Não é em vão. mas tem que receber enxertada no coração, porque é poderosa para salvar as vossas almas. Né? Hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 6 de João, um capítulo que é tão vasto assim. Aqui Jesus começa a declarar-se, e no capítulo 5 ele já se veio se declarando, mas aqui Jesus começa a colocar uma sequência do que ele é. É o primeiro eu sou que ele vai dizer. Mas vamos ler do versículo 1 até o 15, nessa primeira parte desse capítulo. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do Mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Então, o Mar da Galileia e o Tiberíades são a mesma coisa. A Bíblia mostra isso. Quando você lê em outras partes, lá no final do livro de João vai dizer que eles estavam no Mar de Tiberíades. É mesmo o Mar da Galileia, onde eles começaram o seu ministério. A chamada, melhor dizendo, para o seu ministério. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Esse lugar do versículo 1, onde Jesus foi com os discípulos, está identificado em Lucas 9, é o deserto de Betsaida. Está no versículo 10 do capítulo 9 de Lucas. E regressando, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Era um deserto desta cidade, onde Jesus havia curado um cego ali, o cego de Betsaida. E os discípulos, você pode notar que o capítulo começa assim: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do Mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Também, se você ver neste versículo que eu li de Lucas 9, 10, ele diz assim: e regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. Este milagre ocorreu quando, logo após o Senhor ter dado a missão para eles de pregar o reino de Deus. Se você olhar Marcos capítulo 6, você vai ver que eles contam isso, né? Eles foram enviados para fazer pela missão para anunciar o reino de Deus. E quando eles voltam, Jesus vê que eles estão cansados e também estavam sem comer. Verso 30 do capítulo 6 de Marcos. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Então eles tinham sido enviados pelo Senhor. Nós vemos o envio deles nas Escrituras. E aí eles voltam e relatam para Jesus tudo o que fizeram, como ensinaram, como expulsaram o demônio, como curaram os enfermos. E Jesus, querendo dar-lhes um descanso, ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Verso 31 que eu estou lendo, do Marcos 6. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Não tinham tempo. Por isso que Jesus leva-os para aquele monte, do verso 3 do capítulo 6 de João. Leva eles ali com o objetivo de alimentá-los e também levá-los a um descanso. Para descansar e se alimentar, nós temos que subir ao Senhor. Nós precisamos sair da posição de ocupação, muita ocupação, até mesmo com o ministério, muita ocupação com as outras coisas. Às vezes precisamos ser chamados pelo Senhor para se retirar um pouco mais acima, e ali ficar com o Senhor e descansar e se alimentar. Ninguém tem provisão, ninguém tem suficiência espiritual se continuar apenas trabalhando sem estar com o Senhor um pouco de tempo ou um tempo suficiente para recuperar suas forças espirituais, comendo e se alimentando do Senhor. Né? Há uma grande necessidade nesse sentido, de que quando o Senhor chama, nós possamos ter tempo a sós com Ele. Mas como vemos que a necessidade é tão grande, começou a vir a multidão atrás deles. E num outro texto relatado deste mesmo sinal, deste mesmo milagre, diz que Jesus teve compaixão daquela multidão e começou a curar os enfermos. Curou muitos enfermos. Só que a multidão foi aumentando, foi crescendo, a ponto de chegar a 5 mil homens num lugar deserto. Imagina, só a palavra de Deus nos atrai para ir a um deserto. Só Cristo pode nos atrair para ir a um deserto. Só Cristo pode atrair uma multidão para um deserto. E eles foram, porque a multidão que está hoje no mundo é atraída grandemente para os shoppings, para os lugares. Mas para onde a palavra do Senhor está sendo dita? Quem sabe nesta noite, muitos estão na frente da televisão esperando o próximo jogo de futebol, do campeonato, enfim. E quantos foram atraídos para ouvir a palavra do Senhor? Graças a Deus, Jesus atrai aqueles que estão com fome. Ele atrai. Noutro relato dos evangelistas, ocorre que os discípulos dizem assim: Senhor, vamos despedir a multidão porque o lugar é deserto, né? Esse lugar é deserto porque a multidão estava ali, a noite estava se aproximando, a tardinha estava chegando. Vamos despedir a multidão para que vá às aldeias e comprem pão e façam isto, façam aquilo. Procurem lugar para pousar, enfim, e comam. Jesus falou, não convém despedi-los. Deem vocês de comer a eles. Jesus deu uma ordem. Jesus testou eles. Aqui aparece João dizendo que Jesus disse, onde compraremos pão para estes comerem? Testando a fé dos discípulos. Olha, sabe, os discípulos nessa ocasião, eles estavam impressionados, encantados com o seguinte fato. Eles vinham de uma missão onde eles operaram grandes sinais, prodígios, maravilhas, expulsaram demônios, curaram enfermos. E estavam, por certo, muito admirados disso. Quando a gente admira muito o nosso ministério, é provável que a incredulidade vá nos pegar logo em seguida. Porque daí nós não conseguimos ver realmente como é o Senhor que opera. O Senhor operou e agora está na iminência de operar um sinal estrondoso aqui que vai revelar realmente o reino de Deus. Aquele reino que eles saíram para pregar e que o Senhor deu autoridade para eles expulsarem demônios, curarem enfermos, agora realmente vai se manifestar o reino. O reino de Deus é poderoso. Isto mostra, isso é uma amostra do que realmente será o reino. Irmãos, aqui tem um princípio. Os pães e os peixes estavam nas mãos humanas. Toda a provisão na nossa mão vai culminar em necessidade. Vai culminar em pobreza, em fome. Mas porque tudo volta para a mão do Senhor, então vai se tornar em riqueza. O pão da vida, Jesus é tão rico que as migalhas que sobraram são muito mais abundantes do que os pães inteiros. Com Jesus é assim. Jesus partido na cruz em pedaços para se tornar aquele pão que nós comemos toda a ceia, se tornou muito mais múltiplo, muito maior do que aquele Cristo único que nós vimos como um pão só único caminhando aqui sobre a terra. Glória a Deus! Maravilha! Olha, o pão que está sobre a mesa é tão rico quanto as migalhas que estão embaixo da mesa. Que aquela mulher disse, olha, os cachorrinhos também comem das migalhas que está debaixo da mesa. E a migalha debaixo da mesa produziu uma eterna salvação em nós. Aleluia! Porque o Senhor veio para os judeus. Eu vim para eles, que são filhos, não convém pegar do pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? Oxalá! Há muitos cachorrinhos convertidos hoje em filhos de Deus, por causa das migalhas que caíram da mesa do nosso Senhor. Graças a Deus nós somos estes privilegiados de debaixo da mesa. E hoje não estamos mais debaixo da mesa. Nós fomos convidados a sentar-se na mesa e comer do pão da vida todos os dias. E se for no deserto, também vai haver uma mesa no deserto. todos os dias, por 40 anos, o Senhor fez uma mesa para o seu povo no deserto. E todos os dias, agora, não sei quanto tempo o Senhor vai demorar para voltar, mas todos os dias Ele tem uma mesa posta diante de nós. Graças a Deus. Nós, tal qual os discípulos, podemos despedir os pobres vazios, porém Jesus não. Que eles dizem em Mateus 14, verso 15 e 16, a grandeza do Filho de Deus é vista na sua compaixão e misericórdia por todos aqueles que se achegam a Ele. Mateus 14, verso 15 e 16, quando os discípulos dizem: e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada, despede a multidão para que vão para pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes voz de comer. Jesus não tem o caráter de despedir ninguém vazio. Ele é o Filho de Deus, Ele criou o universo, Ele é o Senhor de todos. Ele é o Senhor do pobre, é o Senhor do rico, é o Senhor de todas as pessoas. Mas sim, antes o Senhor despedirá vazios os ricos. Conforme diz em 1 Samuel, o cântico de Ana, 1 Samuel, o capítulo 2, verso 4 e 5. Veja como realmente o Senhor se glorifica sobre o rico e sobre o pobre. 1 Samuel, capítulo 2, verso 4 e 5. Ele diz assim: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. E os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Maravilha! Nosso Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhor da Glória. Também em Lucas, capítulo 1, no cântico de Maria, veja o que ela diz, versos 52 e 53. Ele depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Olha, quando Jesus ele vai para o mar da Galileia, a Galileia, nós sabemos o povo que habitava na Galileia, Mateus descreve, é a Galileia dos gentios. A Galileia não era a parte rica, a Galileia era a parte pobre. É como se pegar o Rio de Janeiro, a parte norte e a parte sul. A parte sul é Copacabana, é aqueles lugares ali de ricos, né? Mas a outra parte é a parte pobre. Mas ela diz, olha, depois dos tronos poderosos elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Oh, maravilha! Rico já tem sua própria satisfação em sua riqueza. O pobre não tem nem satisfação no alimento que come. E o Senhor não despede o pobre vazio, mas despede um rico. Ele se torna vazio. A igreja de Laodicea se tornou vazia do Senhor, porque era rica. A presença do Senhor não estava mais dentro dela. O Senhor estava para o lado de fora. Jesus despede vazio os ricos, mas não os pobres. Jesus é cheio de compaixão. Devemos dar graças a Deus. porque o Senhor tem realmente um coração tão grande, né? Ele se glorifica em ambas as situações. Nós temos aqui que Jesus encontra um menino ali com 5 pães e 2 peixinhos. Bom, as irmãs aqui estão acostumadas com aqueles pães de forma, que são grandões, né? Mas vamos considerar os pães bolinhas assim, pequenos, de cevada, e não aquele pão que as irmãs estão acostumadas a fazer, aquele grande, que cresce. Os pães eram pequenos. E 2 peixinhos. 2 peixinhos. Irmão, era um peixinho que você pode comer inteiro, com uma só. Você poderia comê-lo inteiro. Os pães vão mostrar realmente, aqui já existe algo natural da criação. Tudo foi dado por Deus. Os pães já é a multiplicação de Deus sobre a terra. Amém? O alimento da terra e os peixes, alimento das profundezas do mar. Diz a palavra do Senhor que a terra prometida, lá no capítulo 8 de Deuteronômio, o versículo 7, nos diz, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas. O trigo se planta na terra, mas o peixe vem do mar. Os dois lugares de provisão de Deus dado ao homem, a terra e a água. Mas na mão do homem, administrado pelo homem, ainda nós temos sobre a face da terra gente morrendo de fome. Por quê? Está na mão do homem, não está na mão de Deus. E quando Jesus é perguntado sobre que sinal haverá do fim dos tempos, um deles é fome. Há tanto alimento de Deus na face da terra, porém, os próprios alimentos produzidos pela terra estão matando o homem. Mas o pão que desce do céu veio dar vida ao homem. Os peixes do mar estão ficando escassos. E há países na África morrendo de fome. Sinal da vinda do nosso Senhor. Ele disse que nos últimos dias isso estaria acontecendo. Fomes, terremotos, pestes. Quanto mais o homem joga pesticida na lavoura, mais pestes aparecem. Porque está na mão do homem. Mas graças a Deus, quando aquele menininho traz, entrega na mão de Jesus. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ah, se nós entregássemos toda a nossa vida para o Senhor, o que não seria deste mundo? O que Deus pode fazer, o que Deus pôde fazer com aqueles 12 homens inteiramente na mão dele? Diz a palavra que eles transtornaram o mundo. Se nós pegarmos esse pão e distribuirmos, vamos alimentar o mundo. Então, continuando aqui, o que que a terra produzia? A terra, a boa terra, tinha ribeiros de águas, de fontes. Agora, abismos que saem dos vales, das montanhas, abismos, alimento das profundezas, riquezas profundas que Deus quer nos dar. Cristo é tudo em todos. Ele é toda provisão. Ele enche tudo, enche os mares, enche a terra, enfim. Um dia há uma promessa de Deus que diz: como as águas cobrem o mar, assim a minha glória encherá toda a terra. É uma promessa do Senhor. E Jesus, ele começa mostrando realmente sua glória. Aquela multiplicação de pães ali, ela é espetacular. Pense bem, cada pãozinho assim pequeno pôde alimentar cada um deles 1.000 pessoas comendo o quanto quisesse. Não é? Está escrito? João 6 aí na tua Bíblia. Quanto eles quiseram. Que maravilha! Oh Senhor! Pode saber de uma coisa, se você estiver perdido em algum lugar, pão do céu vai cair na tua frente, porque ele vai te alimentar. Ó, o verso 11 diz assim: quanto eles queriam comer, do capítulo 6 de João. Pense bem. Comeram até saciar. Ninguém comeu e ficou desejando comer mais. Foram saciados. Isso são coisas maravilhosas. Que o nosso Deus proporciona para nós, proporciona para qualquer pessoa que se aproxime dele com sede de sua palavra. Continuando também aqui, em Deuteronômio 8, verso 8 diz: terra de trigo e cevada. Aqueles pães eram 5 pães de cevada. Na terra prometida tinha o trigo. O trigo vai representar uma parte da obra de Deus. Considerando lá uma obra de Deus. A cevada vai representar outra parte. O trigo vai representar a morte e a cevada vai representar a ressurreição. É por isso que tem trigo e cevada na terra prometida. Conta a história de Roma que os gladiadores comiam muita cevada, porque dava muita nutrição e muita força. Revigorava. Então eles comiam cevada. Eles até eram chamados de os homens da cevada. Eram gladiadores. Precisavam muita força para lutar, muita energia. Continuando aqui, diz assim: terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Veja, Deus fala da terra e fala do mar. Há riquezas vindas de um plano e há riquezas vindas de um plano mais profundo. É a terra de Deus. E essa terra chama-se Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Jesus é o peixe do mar que nunca se salga. O mundo corrupto não influencia sobre o peixe, tanto que no Antigo Testamento dizia que não se comia o peixe de pele, né, mas o de escamas. O de pele era vulnerável, escamas não, ele tem uma couraça. Não diz que nós temos uma couraça, a couraça da justiça? Jesus está revestido de justiça. Ainda que veio neste mundo corrompido, nunca se corrompeu, nunca pecou. O peixe nada no mar e nunca fica salgado. Quando você vai fritar, ele tem que pôr sal. Assim nós nunca nos corrompemos se somos os peixes de Jesus. Ainda que estamos mergulhados neste mundo, nesse mar de corrupção, porém nós temos um revestimento, estamos revestidos de Cristo. Glória a Deus. Jesus é a riqueza de cima e de baixo. Glória a Deus. Ele é a riqueza de todas as esferas do mundo, do universo. Jesus é o alimento da nossa alma. Nossa alma anseia por ti, né? Nossa alma anseia pelo Senhor. Essa terra é a terra maravilhosa. Verso ali 9 agora. Terra em que comerás o pão sem escassez. E nada te faltará nela. Glória a Deus. Sem Cristo nada nos falta. Nele temos tudo. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Aleluia. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor. Louva ao Senhor. Temos força para abrir a boca e louvar o Senhor, porque o suprimento do Senhor é poderoso. Jesus, irmãos, quando veio ao mundo para alimentar esta multidão, este mundo, essa multidão ali é apenas uma amostra do mundo em si. Cristo veio ao mundo para alimentar o mundo com vida. Ele é uma amostra pequena, humilde. Talvez os discípulos olharam, né? Aqui tem um garoto, tem um menino, tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Subestimaram o tamanho dos pães e dos peixes. Mas Jesus veio a este mundo tão pequeno, tão humilde, mas tão poderoso. E ainda assim, seus fragmentos podem fazer cada apóstolo levar um cesto cheio de pão para casa. Nós precisamos acreditar mais em Jesus. Mas às vezes estamos cheios de incredulidades. E não acreditamos no Senhor. Então, isto representa Cristo na sua humildade. O verso 15 de João 6 vai dizer como Jesus realmente era humilde. Ele não queria ser rei. Antes ser servo. Olha, quantos de nós deixamos de alimentar as pessoas porque somos grandes? Às vezes nós temos até uma vergonha de perguntar e pedir um pedaço de pão a um rico. É mais fácil os pobres repartirem pão conosco do que os ricos. Mas Jesus, quando ele veio humildemente, pequeno, como pobre, enriquecendo a muitos. Irmãos, você é tão pequeno como um pedaço de pão. Quando alguém vai comer um pão, esse pão tem que ser menor que a boca de quem vai comer. Olha, quando nós olhamos o ministério de Cristo e o ministério dos santos, o ministério de Cristo é tão maravilhoso que Jesus veio tão humilde que ele é um pão que você pode comê-lo. Ele é menor que a tua boca. Mas muitas vezes nós não somos digeridos e ninguém pode nos tragar porque nós somos muito grandes. É como uma sardinha tentando engolir um tubarão. Nós somos o tubarão, mas Jesus é o peixinho que você pode pôr na sua boca. E dar vida. De que adianta sermos um grande tubarão e não darmos vida a ninguém, pelo contrário? Ser humilde faz com que a vida de Jesus seja eficiente na vida dos outros. Então, toda a humildade de Jesus está representada porque Ele é o pão da vida. Ele é a vida que brota dos abismos, dos peixes que nos alimentam. A vida que nasceu da morte, representado aí no fruto, aí há dois alimentos, um é vegetal, outro é animal. Graças a Deus, quando Deus tinha Adão no Jardim do Éden, falou, você vai governar sobre as aves do céu, sobre todo animal, sobre a terra, sobre os peixes do mar, sobre tudo. Jesus é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Precisamos realmente nos tornar como Ele, para poder alimentar as pessoas, assim como Ele alimentou aqueles 5.000. O pão de cevada, ele representa a ressurreição, como nós vimos. Diz que a colheita da cevada é a primeira a ser colhida dos cereais. Ela é plantada, mas ela é a primeira a amadurecer e ser recolhida do campo. Então ela pode muito bem representar as primícias. Em Levíticos 23, há um mandamento quando as primícias são colhidas. Existe uma festa dedicada às primícias. Verso 9 diz, Levítico 23, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado o moverá o sacerdote. O seguinte dia após o sábado é o dia de quê? Da ressurreição, onde se apresentam as primícias. Agora, quem é as primícias? É 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aleluia! Cristo é movido perante Deus a nosso favor para que sejamos aceitos. Era movido o molho das primícias ao sacerdote e entregue ao sacerdote. Esse sacerdote representava também o próprio Senhor. Cristologia em tudo, tipologia de Cristo em todo lugar. No molho das primícias e no sacerdote que recebia o molho das primícias. E quando se entregava as primícias, o ofertante era aceito perante Deus. Quando Cristo foi apresentado perante Deus, nós fomos aceitos. Porque nós cremos em Jesus como as primícias dos que dormem. Ele é as primícias. O Senhor é a primícia da ressurreição, Ele ressuscitou. Então, quando nós chegamos a Deus para louvar o Senhor, apresentamos a Ele o molho, Jesus, como as primícias, somos aceitos perante Deus, como vivo dentre os mortos. Amém. Aleluia! Porque Cristo é a nossa ressurreição. Nós estávamos mortos, agora estamos vivos, porque Cristo ressuscitou. Graças a Deus, irmãos. Glória ao Senhor. Eu vou parar aqui e dar graças a Deus. Porque há muito mais profundidade, muito mais coisas que o Senhor tem a dizer neste sinal. O pano de fundo sempre é a glória de Jesus Cristo. Senhor Jesus, obrigado.